Aleluia! Ele é o Alfa, o Ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Oh, 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 oh. Nós te amamos, Jesus, porque tu nos amaste primeiro. Receba do amor dele nessa manhã. Desfrute do amor dele nessa manhã. Desfrute do amor dele nessa manhã. Oh, quão grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos, filhos, filhos de Deus. E de fato nós somos seus filhos. Alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus. É Jesus, o nome sobre todo nome. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tão grande amor, por nos escolher, por nos amar, por se entregar por amor de nós, Senhor. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Queria agradecer o Eliezer pela presença dele aqui conosco, ministrando do trono, amém? Aleluias. Graça e paz, amados. Graça e paz os presentes, graça e paz quem está online. Amados, por que é tão importante você entender o quanto você é amado por Deus? A palavra fala muito sobre o amor de Deus. Se tem uma coisa que Deus quer que você saiba, é o quanto você é amado por Ele. Ele quer muito que você saiba o quanto que você é amado por Ele. Um versículo base, bem conhecido, diz: porque Deus amou. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira, a tal ponto. Não é porque ele achou alguém que merecia na terra. Não é porque ele achou alguém que falava: não, aquele ali é bom mesmo. Eu vou enviar meu filho para salvar aquele ali, porque esse realmente, eu encontrei nele algo que eu vou dizer. Esse merece que eu envie o meu filho. Não, é porque ele amou. Simplesmente porque ele amou. E você precisa entender isso. A palavra também nos diz assim: com amor eterno eu te amei. Jesus fala assim: o novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. Aleluias! Na antiga aliança nós não tínhamos um modelo na terra que esteve entre nós, né? De amor. Então falava assim: ame teu próximo como a si mesmo. Mas na nova aliança, Jesus é o modelo de amor. A gente já diz: o meu novo mandamento é esse, que amei uns aos outros, como eu vos amei. Se você envolver com o amor de Deus, receber o amor de Deus, desfrutar do amor de Deus, você automaticamente começa a liberar amor para outras pessoas. Porque de nós só vem o que vem dele. Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer. Aleluias. Sem mim nada podeis fazer. Então, quando a gente começa a falar da graça de Deus, nós falamos muito que você é amado por Deus incondicionalmente, que é o fato. E como isso é tão importante, antes de Jesus ser tentado no deserto, a última palavra que ele ouviu do Pai foi, que foi logo após ele ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. A última palavra que ele ouviu foi, este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Aleluias! Você é filho amado de Deus hoje, porque, em quem ele tem muito prazer. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus, justificado através da obra consumada da cruz. Amém? Então, como nós estávamos falando semana passada, eu vou continuar ainda aí em Efésios capítulo 2. Eu vou estar lendo até o ponto que paramos aqui, a partir do verso 1. Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua, está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente passado, amém? Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos. E éramos, passado, éramos, por natureza, destinados à ira. Se éramos, é porque não somos mais, amém? Aleluias. Se no passado, porque agora tudo se fez novo, amém? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. Eis que tudo se fez novo, amém? Então, porque éramos por natureza destinados à ira? Porque a nossa condição era a condição da semente de Adão, a condição caída, amém? Pois pelo pecado de um só homem, todos receberam condenação, amém? Pelo pecado de um só. Então, o pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas a obediência de um só homem, Jesus Cristo, todos recebem a redenção. Então, se a Bíblia diz que a obediência de um só, é de um só, amém? Então, as pessoas assustam demais quando a gente começa a introduzir essa palavra da graça. Mas, querido, basta você jogar fora todo o seu conceito que você recebeu dos homens, jogar tudo na lata de lixo, os conceitos dos homens, e vai simplesmente para a palavra e o Espírito Santo, vendo contexto por contexto, que você vai ver que está claro diante dos seus olhos. Pelo pecado de um só, todos entraram debaixo de condenação. Éramos, por natureza, destinados à ira, assim como aqueles que ainda estão debaixo de desobediência. Por quê? Que não receberam a Cristo, não nasceram de novo. Não é quem não se tornou evangélico. Nada disso. Não nasceu de novo. Amém? Agora, pela obediência de um só. Se a Bíblia diz que é a obediência de um só, o que é que te faz achar que é a sua obediência? Ou você acha que esse um só é você? Porque se é um só, é um só. Aleluias. Aleluias. Até o final de ano eu aprendo a ficar quietinho aqui. Nesse cantinho. Então, se é a obediência de um só, ou você aceita que esse um só é Jesus, ou você vai falar que é você. Se pela desobediência de um, todos receberam uma condenação, entraram debaixo de maldição, por causa da desobediência de um só, Adão. Agora, pela obediência de um só também. Então eu quero que você pense comigo. Ou você aceita que esse um só, que a palavra deixa bem claro que a obediência é de um só. Ou você aceita e fala obrigado, Jesus, porque pela sua obediência hoje eu tenho a redenção. Ou você fala, esse um só sou eu. Porque não pode ser dois. É um só. Esse um só sou eu. Por causa da minha obediência, então todo mundo é salvo. Aleluias. Então, éramos por natureza destinados à ira. Éramos. Se éramos, hoje não somos mais. Não existe ira destinada para quem está em Cristo. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por causa de ver as nossas obras, por causa de sermos tão lindos e não faltar do culto, por causa do tanto de dízimo que nós damos, não, no entanto, Deus, Efésios capítulo 2, verso 4, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que Ele nos amou, nos deu vida com Cristo, estando nós ainda, a nossa condição era essa, ainda mortos em nossos delitos e pecados. Aleluia. Portanto, é pela graça que sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Você consegue entender que você está entronizado nos lugares celestiais em Cristo Jesus? É isso que a palavra diz a seu respeito, amém? É isso que a palavra diz a meu respeito. Verso 7, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí Paulo volta a enfatizar. Portanto, é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, presente, favor, não merecido. É dom de Deus, não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Aleluias. Então, meu querido, só me resta te dizer que a dificuldade que as pessoas têm de entender e aceitar isso está baseada de uma mistura que não tem nada a ver com o Evangelho, que foi entronizada na nossa cabeça. Aleluias. Aí muitos falam assim, é engraçado que as pessoas falam que o Evangelho da Graça é a gente que prega essa graça aqui, as pessoas que gosta da libertinagem, né? E é interessante você olhar, se você pegar O lugar que pega graça, que é Jesus, é o lugar que mistura a graça, não, que prega a graça. E o lugar que prega a graça, ele prega Jesus. Ele não prega barganha, ele não prega se você faça isso e isso para ser abençoado, não. Ele prega que você já é abençoado em Cristo Jesus, que você já é justificado em Cristo. Aí você pega um lugar que prega assim, faça tantos dias de oração para receber a bênção. Aí você pega um lugar que prega assim, venha fazer a campanha para o diabo não ter poder na sua vida. Qual lugar que você, qual lugar que mais enche de pessoas? Porque muitos falam, né? É como está pregando um evangelho libertino. Sabe, querido, a graça, ela simplesmente, ela tira as nossas máscaras e revela o que realmente nós somos. Porque quando você prega a graça, quando você prega o que Cristo fez, você prega o amor de Deus, só fica realmente, só permanece realmente nesse lugar de envolvimento com Deus. Quem entendeu está amando Ele. Porque quem estava com barganha, perde a graça. Não tem mais um pingo de interesse. Aleluias. Por isso que eu te afirmo, que quando você entende quem nasceu de novo, que recebe essa palavra, e entende o amor do Pai, ao contrário de se envolver com a libertinagem, ele se envolve ainda mais com Deus e com o amor do Pai. Ele tem prazer no amor do Pai. Aleluias! Portanto, é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, para que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. E um dos pontos importantes que muitas pessoas têm dificuldade, que a pregação da graça joga meu orgulho por terra. Porque os meus créditos, eles ficam todos em Jesus. Eu deposito todo crédito nele. Mas se é pelo tanto que eu oro, se é pelo tanto que eu congrego, se é pelo tanto que eu dizimo, se é pelo tanto que eu dou esmolas, então vai acontecer o que Paulo está falando aqui, para que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Aí vem o orgulho. E aí vem a competição. Aí vem eu olhar para o outro e me achar numa condição de juiz. Agora a graça me leva a olhar só para Cristo. Só para Ele. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Só para Ele. Tudo, como Davi fala, né? Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Aleluias! Portanto, é pela graça que sois salvos, por meio da fé, Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Aleluias. Em Tito capítulo 3, verso 5, diz assim: não por obra alguma, ou por alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou, por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Romanos 3:23, porque todos, amém? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente. Aleluia. Aleluias. Acho que todo mundo sabe o que é gratuito, né, amém? Né, queridos? Principalmente se colocar lá um show que você quer ir e fala entrada gratuita. Você entende facinho. Gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluias. Verso 25, Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia, havendo deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Olha isso aqui. Havendo deixado impuro os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador. Justo e justificador daquele que não perde um culto, daquele que faz muito jejum, daquele que não bebe, não fuma, daquele que é tão bonitinho, né, perfeitinho, justificador daquele que deposita toda a sua fé em Deus. Amém? Justificador daquele que deposita toda a sua fé em Deus. Se é toda a sua fé em Deus, a fé que você tem nas suas obras, joga ela fora. Amém? Joga ela fora. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Aí coloca aqui verso 27 de Romanos, Romanos 3. Onde está, pois, a razão de tanto orgulho? Onde está, pois, a razão de tanto orgulho? Principalmente nós evangélicos, né? Onde está a razão de tanto orgulho? De tanto ar superior? Onde está a razão de tanto orgulho? Pense, onde está a razão de tanto orgulho? Onde está a razão de tanto orgulho? Foi completamente excluído. Aí Paulo pergunta, por qual lei? Das obras? Não, o contrário, pela lei da fé. Aleluias! Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Justificado pela fé, independente da obediência à lei. Verso 8, Romanos 8, verso 3. Porquanto aquilo que a lei foi incapaz de realizar, presta atenção, a lei foi incapaz de realizar. Por quê? Por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa. Lembra? Efésios capítulo 2, éramos por natureza filhos da ira. Pela desobediência de um só. Então, o que, que a lei foi incapaz de fazer? A lei é incapaz de justificar qualquer pessoa. Por quê? Porque a lei é santa e justa. A Bíblia fala as justas exigências da lei. A lei é santa, é justa, mas o que foi, a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa. Então a lei, de maneira alguma, ela consegue justificar pessoa alguma. Por quê? Porque existe uma natureza pecaminosa. A lei veio, como Paulo diz em Romanos 7, para que eu entenda que adulterar é pecado. Se a lei não dissesse que adulterar é pecado, eu não ia saber. E se não tivesse uma lei que diz isso, eu não poderia também ser condenado por isso. Amém? Gosto muito de usar um exemplo básico da própria lei de trânsito. Se não tiver nenhuma lei que diz, não passe no sinal vermelho, porque senão vai ter infração gravíssima. Não existe essa lei. E de repente você passa e tem um semáforo ali, e de repente está vermelho. Aí você passa a toda velocidade. Aí lá na frente um guarda de trânsito pega e fala assim, você está com infração gravíssima, porque você acabou de passar no sinal vermelho. Mas tá, aonde está uma lei aí que me diz que eu não posso passar no sinal vermelho? Então, como que Deus iria julgar os que estão debaixo de desobediência se não houvesse uma lei para que ele julgasse? Esse é o objetivo porque a lei foi dada. Amém? Se tiver escrito no portão ali, passe e deixe o portão aberto. Você passar e deixar e fechar, eu vou falar assim, não, você não viu o que está escrito para deixar aberto? Mas se não tiver nada escrito, eu vou falar assim, é para deixar o portão aberto, senhor. Ah, mas você não falou nada comigo. Amém? Estou bem no beabá. Então a lei foi dada para que Deus tivesse então como julgar. E para que toda a boca se cale diante dele. Romanos fala isso. Ah, tá. Então, se eu não conseguir cumprir, então eu estou de parte de condenação. Você não conseguiu cumprir, mas Cristo tomou o seu lugar e pagou a penalidade que era para mim e para você. De forma que a condenação que seria para você já foi paga na cruz do Calvário. Voltando. Pegue aqui. Portanto, aquilo que fora, que a lei foi incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio. Então, a lei foi incapaz de fazer, de justificar o homem por causa da condição de queda do homem. Então, aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus o fez enviando o seu próprio filho, à semelhança do ser humano pecador, porém sem pecado, à semelhança do ser humano pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Amém? 2 Coríntios 5:21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele quem? Em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Aleluias! Eu não sei quanto a você, mas eu fico muito empolgado com essa palavra. Aleluias! Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Só essa passagem deveria ser suficiente, amém, querido? De Efésios 2:8. Mas isso está escancarado no Novo Testamento. Eu gostaria de ler isso numa outra versão da linguagem de hoje. Efésios 2:8. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado do esforço de vocês, porquanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Aí, pastor, as boas obras. Verdade. Ele nos criou, porque é por causa... Voltar um pouquinho aqui. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele havia preparado para nós. 1 João 3:9, que eu amo muito, diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus está nele. E ali no original é sêmen. Está nele. Não pode continuar pecando. Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Pecaremos ainda mais para que a graça aumente? Paulo, de maneira alguma. Como viveremos para o pecado, se para o pecado nós morremos? A sua natureza agora é uma natureza segundo Deus. Por você estar em um corpo incorruptível, você ainda peca, você ainda falha, e é dependente da graça dele o tempo todo. Mas você não tem mais prazer algum na vida de pecado. Aleluias! Essa é a diferença do novo nascimento. E de você pertencer a uma instituição religiosa, que exteriormente você cumpre os cronogramas, você veste como a sua denominação fala que você tem que vestir, Você só ouve músicas que a sua denominação fala que você pode ouvir? Você fica ali naquelas regrinhas dos homens ali, e aparentemente tudo tão lindo e maravilhoso. Mas dentro existe uma podridão, ódio, rancor. Então, que se tem uma coisa que o legalismo produz é rancor. Por quê? O legalista, ele não suporta ver alguém que ele julga pecador e ele não, né? Que ele julga a pessoa toda errada e ele o bom, prosperar e ele não. Ele cria rancor no coração dele. Ele fica torcendo. E você que é legalista sabe o que eu estou falando. Você fica torcendo para acontecer alguma coisa errada com aquela pessoa. Você está vendo? Deus pesou a mão. Porque você se sente um justiceiro. Hoje o que mais tem na internet é justiceiros, né? Eles vão lá e começa. Hoje está na onda isso aí. Canais grandes, fortíssimos, que vai lá só para expor pecados de pastores e de pessoas e ficar lá falando, 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 falando. Esses pecados desses que falam fossem expostos, mas o problema é que eles acham que não tem pecado algum. Então você vira um justiceiro. E cheio de rancores. Mas quando você se envolve com a graça de Deus, você não tem outro olhar para olhar para seja quem for que cair na sua frente, a não ser olhar de misericórdia. Porque você é o primeiro que tem ciência de quão grande misericórdia você recebeu e como você vive nessa misericórdia. Aleluias! É engraçado que quando Jesus vai na casa de Simão e vai ali jantar na casa dele, um fariseu, e de repente entra uma mulher pecadora e ela começa a se ajoelhar diante de Jesus e começa ali a chorar nos pés dele e enxugar os pés dele com seus cabelos. E Simão, um legalista, ou se esse homem fosse realmente um profeta de Deus, ele sabia como com essa mulher pecadora. Aí Jesus conta uma historinha para ele. Vou trazer para o contexto de hoje. Duas pessoas se deviam a um senhor. Um devia $1 milhão e o outro devia R$100. Ambos foram perdoados. Qual dos dois, Simão, você acha que vai amar mais esse senhor? Aí Simão pegou e falou assim, aquele a quem a maior dívida foi perdoada. Aí Jesus pegou e falou, pois bem certo. Eu entrei na sua casa, você não me ofereceu ósculos, que é um beijo tradicional dos judeus. Você não me ofereceu nenhuma vasilha para lavar os meus pés. Essa mulher, porém, não cessa de lavar os meus pés com suas lágrimas, enxugar os meus pés com seus cabelos. Porque a quem muito se perdoou, também muito amou. Por isso que a graça é eficaz. Quando você tem consciência do quanto você foi perdoado, muito você vai amar. Agora, quando você tem consciência, o que eu fiz de errado? Não, sou uma pessoa boa. Não roubo, não faço nada. Eu sei que eu preciso do perdão de Deus, mas não é tanto assim, não. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem é muito é perdoado, muito ama. Aí quando você pega toda a sua justicinha e joga ela fora, e que resta é só a misericórdia dele, você fala, nossa, ó impressionante amor de Deus. Ó maravilhoso amor de Deus. E aquilo que aquela mulher fez, ela simplesmente entendeu o quanto ela foi amada, perdoada e aceita, e ela simplesmente amou, amou, amou. E é isso que a compreensão da graça faz com você. Você passa a se envolver com Ele por amor. Aleluias. A graça te mostra realmente qual que era a sua condição, porque muita gente não entende a condição dele. Quem está no legalismo, ele não entende realmente a condição dele. Ele acha realmente que tem aquelas coisinhas que ele faz, está dando ele algum status diante de Deus. E ele acha tanto isso, que quando ele simplesmente não consegue cumprir aquele cronograma, a primeira coisa que ele faz, ele deixa de congregar porque ele já não há, ele sente vergonha, porque ele, agora não, eu tenho que ir direito, eu vou arrumar minha vida primeiro, para depois eu voltar para a igreja. É você que arruma a sua vida, ou é Jesus que arruma ela? Por quê? A consciência de legalismo. Ah, não. Primeiro eu vou consertar minha vida e tal. É Ele que conserta a nossa vida, querido. Pelo contrário, Ele que faz tudo novo. É Ele que faz tudo novo. E fez tudo novo já, você que está nele, tudo se fez novo. Aleluias. Aí pode alguém ainda ouvir, né? Tem uma vez que eu estava compartilhando essa palavra com uma pessoa, ela falou assim, não, mas não é possível que é assim não. Então Deus é bom demais, é maravilhoso. E pode alguém ainda ouvir isso? Ouvir essa palavra, entender isso tudo e ainda dizer, não, não quero. A melhor demonstração da graça é quando Jesus estava na cruz. Dois ladrões, esse cara condenado, lascado, e a graça ali no meio deles ali. Um simplesmente olhou para a graça e só falou assim, cara, você está zombando de Deus na mesma condição que nós? Cara, você não está entendendo o que esse cara fez para estar aqui? Você está zombando? E ele entendeu tudo e falou assim, não esquece de mim não, quando entrares no teu reino. Jesus falou, não, hoje mesmo você vai estar lá. Dois, exposto à mesma graça, Jesus não pôs condição nenhuma para aquele homem da cruz ali. como você está aí na cruz, é o seguinte, para você merecer entrar lá, já tem a penalidade, você vai sofrer, mas só que em vez de você morrer, você vai demorar muito ainda. Aí depois você vai penar ainda lá no inferno, você vai passar, aí na hora que você merecer, aí você vai entrar no paraíso. Não, ainda hoje você vai estar lá comigo. Não houve condição nenhuma aquele homem, ele só creu. E o outro do lado simplesmente... Então não pense você que o evangelho da graça é o evangelho que você vai pregar, agora todo mundo quer. Não, pelo contrário, querido, a maioria prefere fazer sacrifícios. Você pode ter certeza disso. E os que mais têm dificuldade de receber a graça são justamente os legalistas. Eles estão, que têm mais dificuldade em receber a graça. Aleluias. Então, baseado nessa palavra, eu não tenho outra coisa para pregar, não ser essa graça. E Paulo fala assim, eu não me canso de falar com vocês das mesmas coisas, porque é segurança para vós. Porque é muito forte o convite para a justiça própria. Gente, é muito forte. Por isso que Paulo fala assim, o que para mim seria lucro, já estou terminando já. O que para mim seria lucro, eu considerei como perda. Por que lucro? Pelo status que aquilo colocava a ele. Justiça própria te dá um status. O que para mim seria lucro, eu considerei como perda. E algumas versões como prejuízo. Ele fala, eu quero só conhecer Jesus e ser achado nele, sem nenhuma justiça própria que provém da lei. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jesus, obrigado. Obrigado por nos amar nessa manhã. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por nos dar uma nova natureza. E essa nova natureza tem prazer no Senhor, tem prazer na lei do Senhor. Mas entendemos e sabemos que somos aceitos pela obra perfeita e consumada na cruz do Calvário. E isso é mais do que suficiente. Senhor, Deus está totalmente satisfeito com o sacrifício de Cristo. Aleluias. Aleluias. Pai, eu oro para os que estão presentes e para os que estão online. Que o entendimento gracioso de Cristo realmente chegue a eles. E que eles possam desfrutar e perceber, e quanto mais eles aceitarem o sacrifício que foi feito, e jogarem fora os seus próprios sacrifícios, mais eles vão perceber que eles estão indo para mais perto da luz e deixando as trevas. Quanto mais eles entenderem que são aceitos por causa de Cristo, mais eles envolverão com teu amor. E quanto mais se envolvem com teu amor, mais eles têm para dar. Porque aquele que tiver em mim, produz muitos frutos. Então, quanto mais nele estamos, mais frutificamos. Aleluias. Eu clamo agora por aqueles que estão enfermos. Pessoas que pediram oração, que estão enfermos, Covid ou qualquer outra enfermidade. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda. Tem muitas pessoas que elas acreditam que elas não recebem cura porque elas não merecem. E realmente, né? Nós não merecemos. Não é sobre nós merecermos. Quando Jesus andou aqui entre nós, quando o verbo se fez carne, é tanta gente que ia ter Jesus que não merecia. E a Bíblia fala que ele curou a todos. Todos, todos. Não é sobre você merecer. Esquece isso. Quantos leprosos? Leprosos, todo aquele que estava leproso era considerado imundo. Ele tinha que ficar separado. Estava em pecado. O leproso era que estava em pecado. Ele tinha que ficar separado. Tanto se alguém tocasse no leproso, na antiga aliança, ficava também impuro. E parece um leproso até Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, pode me tornar limpo. Aquele homem não pediu para Jesus tocar nele. Ele só falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E a Bíblia fala que Jesus tocando nele. Jesus tocando nele. Disse: eu quero, fique limpo. Aleluias. Na lei era para Jesus ser considerado impuro, por ter trocado alguém impuro. Mas ali representa, ele tirou a impureza daquele homem e colocou a sua pureza. Ele removeu a enfermidade daquele homem e colocou a sua cura. Aleluias! Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. A palavra também fala que ele é a expressão exata do Deus invisível. Então tudo que Jesus fez também é o que o Pai faz, amém? Em nenhum momento Jesus deixou de curar nenhum que foi até ele. Então não é sobre você merecer, amém? Aleluia, Jesus, que se manifeste a simplicidade da sua obra perfeita na cruz do Calvário, e que sobre todo aquele que crê, que se cumpra o que já foi feito na cruz, receba cura, restauração, vigor físico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Sendo assim, muito obrigado. Você que está presente, você que está online. Quarta-feira, teremos live novamente, eu e minha querida pastora Mari. Continuamos pregando essa palavra. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é poder de Deus. Para a transformação de todo aquele que crê. Não de todo aquele que tem uma performance, de todo aquele que crê. Se você está crendo essa manhã, esse Evangelho já transformou a sua vida. A partir de hoje, você não é mais o mesmo. Aleluias! Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão que nós temos com o Espírito Santo de Deus vem guardar nossos corações em todo tempo. Aleluias. Um abraço. Um beijo.